urbano, né? Serviços como Minha Casa Minha Vida, atualização do CAF, da carteira do idoso, serviços também voltados mais para a agricultura familiar. Então, aconteceu de forma bastante proveitosa lá no distrito de José Gonçalves, durante todo o dia de ontem, dia 29. Ontem também, que foi o domingo de Ramos, né? E que marca oficialmente aí o início da Semana Santa, dessa semana maior, uma semana muito especial e importante para todos nós cristãos.
Quem passa pela cidade, provavelmente também pelas casas no rural, vê o raminho,
o raminho,
né?
Simbolizando.
Preso ali nas portas das casas.
Exatamente.
E é um simbolismo do cristianismo e que ficam bem evidentes nesse período.
Exatamente. Então, o ramo simboliza que ali habita uma família cristã, uma família católica. E em diversos pontos da zona rural, a gente teve a tradicional procissão de ramos. Vou citar aqui como exemplo a comunidade Bom Jesus, lá de Itapirema, que teve uma linda procissão de ramos, encerrando com a celebração da Santa Missa. Também na comunidade Santa Rita, lá no povoado da Gameleira, e na comunidade Santo Antônio, no assentamento União e Força. São alguns, né, mas em diversos pontos, em todas as comunidades católicas, teve esse momento lá de procissão de ramos. Também trazer que a Prefeitura de Conquista está realizando nos dias 6, 7 e 8 de abril a última etapa das escutas públicas para a elaboração do Plano Municipal de Cultura. Essas escutas estão acontecendo na zona rural, começa na segunda-feira, dia 6, no período da tarde, das 14 às 17 horas, no distrito de Obim. Essa escuta acontece na Escola Municipal Paulo Setúbal e conta também com a apresentação da Carreta da Cultura. Neste mesmo dia, à noite, das 18h30 às 21h, acontece lá na Cabeceira do Jiboia, na Biblioteca Comunitária Dona Araça. E Juliana, né, e Josué, que coordenam lá a biblioteca, convidam todas as pessoas envolvidas com cavalgada, as comitivas, né, com a festa da bandeira, os ternos de reis, todos que são envolvidos com a cultura para participarem desse importante momento de escuta, né, onde vão poder também opinar sobre a cultura no município. No dia 7, terça-feira, acontece das 9 horas ao meio-dia no distrito de José Gonçalves, na comunidade do Paneleiros. E à noite acontece aqui na cidade, nesse dia 7, e no dia 8, também na zona rural, pela manhã acontece no povoado da Batalha e na Lagoa do Arroz, das 9 ao meio-dia, na Associação de Moradores, e à tarde no distrito de Iguá. Acontece das 14 às 17 horas, na Praça Estevão Santos. Então, todo mundo que é da região, dessas regiões de Obim, de Cercadinho, de Cabeceira do Jiboia, de José Gonçalves e do Iguá, são convidados a participar desse momento de escuta para montar esse Plano Municipal de Cultura.
Camila, muito obrigada pelas suas informações. Tem mais alguma notícia sobre a nossa zona rural?
A gente vai trazendo, né, durante a semana mais algumas informações, mas eu trago aqui que hoje é o último dia de inscrição para a Universidade para Todos. Então, um recado importante para todos os estudantes de toda a cidade, mas especialmente esse pessoal da zona rural, que hoje é o último dia, foi prorrogado até hoje, dia 30, as inscrições para a Universidade para Todos. Dia 1º acontece o sorteio eletrônico, dia 8 é divulgado o resultado e no dia 13 o início das aulas. Então, você que estuda o ensino médio, que está estudando o ensino médio em todos os colégios aí da zona rural, ficar atento para não perder essa oportunidade que é a inscrição da Universidade para Todos, que é essa porta de acesso ao ensino superior.
Exatamente, né? Um cursinho gratuito, né? Os estudantes aí que sonham com o ensino superior, com uma formação acadêmica, essa oportunidade de poder ter mais um conhecimento e se preparar para o vestibular e também para o Enem, né, Camila?
Exatamente. Só mais um recadinho que eu acabei passando, né? Também acontece amanhã uma atividade do CRAS Rural lá no distrito de Cercadinho, amanhã, dia 31, na Escola Municipal Rui Barbosa, das 9 às 13, acontece um atendimento do CRAS 5 com o cadastro do CRAS, né, inclusão do Cadastro Único, o Serviço de Proteção e Atendimento à Família, o Programa de Primeira Infância e diversos outros serviços ofertados lá pelo CRAS.
Tá certo, Camila, a gente agradece e volta na quarta-feira. É
quarta-feira
isso?
A gente está de volta.
A gente está aguardando você aqui, sempre enriquecendo o nosso Fala Conquista, Samara.
E olha só, Guilherme, começa hoje aqui em Vitória da Conquista um importante evento que vai movimentar o setor produtivo e abrir espaço para discussões estratégicas sobre o futuro da nossa economia. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista realiza hoje e amanhã o primeiro Fórum da Indústria, Comércio e Logística, reunindo especialistas, empresários e representantes do setor público para debater temas como inovação, qualificação profissional e os novos cenários tributários do país. E o presidente da Câmara, o vereador Ivan Cordeiro, vai participar do painel Gestão Pública e faz o convite.
Olá, ouvintes da Rádio Câmara, muita expectativa para a abertura, para o início do evento que começa hoje às 19 horas ali no SESC Senat, o Fórum da Indústria, do Comércio e da Logística de Vitória da Conquista. Vamos pensar os desafios aí da indústria para o nosso município, assim também como o comércio, no painel do comércio que vai acontecer amanhã, terça-feira. Vamos discutir a questão da reforma tributária, que traz um impacto direto aí para quem está no comércio. Vamos discutir também a questão da logística do nosso município, a questão da infraestrutura, que precisamos avançar. Tem aí a questão da construção dos viadutos, do anel viário, das passarelas. Tudo isso aí é importante para a gente pensar a logística do nosso município. Teremos representantes da indústria do estado da Bahia e também de todo o país, palestrantes renomados, e contamos com a participação aí de quem tem interesse nesses temas. As inscrições ainda estão abertas no Simpla, e hoje a abertura, a partir das 19 horas ali no SESC Senat. Nós contamos com a participação de todos vocês e a Câmara, mais uma vez, em parceria com a Prefeitura, com o Sistema FIEB, com a Envic, com o Sincomércio, a gente aí discutindo essas questões que são primordiais para a Vitória da Conquista, geração de emprego, renda e impulsionar, fomentar cada vez mais os setores produtivos do nosso município. Então, contamos com todos vocês hoje, a partir das 19 horas ali no SESC Senat, e amanhã, a partir das 8 horas da manhã, durante o dia todo, teremos diversos painéis temáticos. Obrigado, um forte abraço e até lá.
Tá aí, a gente ouviu o recado aí do presidente da Câmara, vereador Ivan Cordeiro, a Câmara que está realizando esse primeiro Fórum da Indústria, Comércio e Logística aqui de Vitória da Conquista. Começa hoje lá no auditório do SESC Senat, fica entre a rodoviária e as concessionárias de veículos que tem ali na Avenida Bartolomeu de Gusmão. Você que tem interesse em alguma dessas três áreas, ou seja, quase a cidade como um todo, a região como um todo, indústria, comércio e logística, você que tem interesse pode fazer a sua inscrição pelo Simpla. Basta chegar lá no Simpla e procurar pelo Fórum da Indústria, Comércio e Logística, fazer a sua inscrição e participar dessa discussão tão importante. Mas agora, 1:02, a gente fica por aqui, Samara Dias.
Isso mesmo, Guilherme. A gente, é claro, volta amanhã com mais Fala Conquista e mais informações sobre a nossa querida Vitória da Conquista. Uma ótima segunda-feira para você e que sua semana seja muito abençoada.
Pois é, e você continua aí, não precisa nem mexer no rádio, porque agora Nusca Meirelles está acompanhada aí de Camille Cardoso, trazendo para você o Na Roda com a Câmara. Nusca, conta para a gente o que tem Na Roda com a Câmara de hoje.
Oi, gente, muito boa tarde. Um abraço aí para toda a equipe do Fala Conquista e para você que continua com a gente aqui na programação da Rádio Câmara. Seguindo a nossa programação especial do Mês da Mulher, hoje a nossa convidada é Aislane Rocha, especialista em imagem pessoal e visagismo, com uma trajetória que passa pela educação e pelo empreendedorismo na área da beleza. Uma história de transição de carreira, coragem e transformação de vidas por meio da autoestima. A gente começa agora Na Roda com a Câmara.
No ar, Na Roda com a Câmara. Programa da Rádio Câmara 90.3 FM, que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na Roda com a Câmara. A apresentação, Anusca Meirelles.
Bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Camille Cardoso.
Boa tarde, Anusca. Hoje a nossa roda traz uma conversa sobre imagem, autoestima e posicionamento feminino.
Seja muito bem-vinda, Aislane Rocha.
Olá, boa tarde, Rádio Câmara. Boa tarde, Anuska. E boa tarde,
Camille.
Aislane, você começou a sua vida profissional na educação, ainda muito jovem. Como é que foi essa experiência?
Então, a minha mãe, ela dava aula de reforço em casa e eu acabei ajudando ela nesse sentido. E eu fiz magistério. Me formei com 17 anos e com 17 anos eu já dava aula. Imagine aí. E essa rotina de educação dentro de casa, com aula de reforço, já na escola, me levou a cursar pedagogia. Cursando pedagogia, eu fiquei muito tempo na área de educação. Já lecionei em ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e cursos profissionalizantes e curso preparatório para vestibular. Essa foi minha rotina na área de educação.
Como você trouxe aí, né? Não, pensei que eu tinha terminado.
Não, mas corta. Acontece.
Corta aí, assim.
E essa foi minha rotina na área de educação. Uma bagagem necessária, eu confesso que foi necessária para o momento que eu estou hoje. Porque tem metodologias na área de educação que você aplica no cotidiano e também como você vai instruir as suas clientes, tanto na área da maquiagem, como eu passei por aí também, gente, como na área da consultoria. Então, você aprende a ter uma dinâmica e uma didática bem melhor.
A Aislane, como você trouxe, você é formada em pedagogia pela UESB e atuou em sala de aula por um bom tempo. O que te fez repensar essa carreira?
Nossa, são tantos fatores. Primeiro que eu trabalhava literalmente 60 horas por dia. Então, você, quem é professor aí vai concordar comigo.
Se identificar.
Vai se identificar que a gente não tinha vida. Eu não tinha vida. Então, essas 60 horas, né, dando aula de manhã, de tarde e à noite em cursinhos, me trouxe uma sobrecarga, um esgotamento emocional. Então, eu tive que reduzir essa carga horária. E na redução dessa carga horária foi onde a maquiagem entrou. Eu comecei a maquiar pessoas em casa, né, como um hobby que acabou virando uma profissão. Mas a questão da educação, de abrir mão, foi mais na questão de saúde. Porque, literalmente, eu estava trabalhando para pagar hospital e médico. Aí, quando chega nesse ponto, você precisa saber qual o limiar, se isso vale a pena ou não. Porque se está custando sua saúde, está custando algo muito caro.
Exatamente. E que bom que você teve essa consciência, né, Aislane, de pisar ali no freio e recalcular a rota, porque faz parte, né?
Faz parte da vida. O episódio que me fez, assim, sacudir, eu tive um apagão dentro do carro, tanto que hoje eu não dirijo, gente. Estou tentando quebrar esse impacto que ficou aí na minha vida. Eu tive apagando dentro do carro e quando acordei foi com a buzina do ônibus e o carro atravessado. Eu bati no carro atrás, na porta da escola. O diretor da escola que me tirou do carro, colocou o carro num lugar. Ali eu entendi o que era um início de um esgotamento emocional, porque até então as características do esgotamento estavam lá, mas a gente vai deixando passar, né?
Sim.
Passa hoje, amanhã e de repente seu corpo, para lhe dar um respaldo e até nos proteger mesmo, ele se desliga.
Uhum.
E é ruim quando esse desligar vem num momento totalmente inesperado e perigoso.
Sim, sim. E foi nesse momento que a maquiagem entrou na sua vida?
Na verdade, ela já estava. Eu trabalhava dando aula, mas também atendia. Eu não comecei exatamente pela maquiagem, eu comecei pela sobrancelha. Eu atendia na minha casa, na cozinha da minha casa, com uma almofada encostada na cabeça da cliente, fazendo a sobrancelha. E assim, essa clientela foi crescendo. Até que um dia, uma cliente falou assim, ó, Aislane, você se maquia tão bem, você pode me maquiar? Eu falei, você tá doida, mulher? Eu nunca maquiei ninguém. Aí ela falou assim, não, eu confio em você. E ela foi me trazendo outros clientes e foi crescendo. E eu comecei a tomar cursos, a querer me aperfeiçoar na área. Foi quando em 2016, quando eu reduzi essa carga horária na área da educação, eu comecei a trabalhar em uma estética. Então, pela manhã, educação, à tarde, estética. E no finalzinho de 2016, eu deixei a sala de aula de uma vez.
Em que momento a maquiagem passou de uma renda extra para uma, de fato, uma profissão para você? Teve uma virada de chave?
Teve. Foi quando eu percebi que a maquiagem ela me dava muito mais prazer do que estar na sala de aula. E quando você trabalha e perde esse prazer, fica difícil trabalhar, né? Você meio que vai trabalhando num arranque ali. Aí chegou uma hora que o motor bate. Uhum. E eu fiquei com medo do motor bater. Eu falei, gente, tem algo errado. Você levantar sem ânimo para trabalhar, tem algo errado. E eu sou uma pessoa que gosta de, que gosta de trabalhar com ânimo. Gosto de trabalhar e fazer as coisas perfeitamente. E eu falei, tem algo que eu preciso dar um start aqui. E foi quando eu voltei totalmente para a área da beleza.
A Slane, como você trouxe, você começou fazendo sobrancelhas na cozinha. O que, que esse começo te ensinou?
Não negligencie os pequenos começos. Eu tenho uma frase que eu falo sempre, quem nasce grande é monstro. Sabe um filme que tem chamado Círculo de Fogo?
Sim.
Que vem aqueles monstros. Então, quem nasce grande são aqueles bichos lá. Todo negócio, todo empreendimento, ele nasce pequeno. Ele nasce de um sonho interno e depois você vai externando através do seu movimento. Então, eu comecei com sobrancelha, fiz... E não coloquei aí, mas eu fiz um período no curso de estética e percebi que não era a minha área, a área de estética. E sim, eu queria ser especialista em algo. Aí me especializei em sobrancelha e fazia outros trabalhos. Foi quando eu fui afunilando. Eu vinha na minha cidade, que eu sou de Tapetinga, gente, eu não sou de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista me abraçou. Eu vim trabalhar aqui no Senac. Foi quando eu entendi que eu precisava ser especialista em algo. Então, comecei a ser especialista na área de sobrancelhas e especialista na área de maquiagem. Foi aí que nasceram os cursos, tanto na área de sobrancelha quanto na área de maquiagem.
E aí, Slane, voltando um pouquinho, deixar a sala de aula ali em 2017, né?
Uhum.
Foi difícil? Foi uma decisão difícil?
Foi. Foi uma decisão, não foi fácil, porque eu amava dar aula. E eu passei por alguns episódios, além do carro, algumas outras coisas dentro da área de educação. Quem é professor sabe. Tem coisas que mexem com você demais. E foi uma decisão difícil, não foi uma decisão fácil. Mas eu pesei, né? Minha saúde estava em jogo. Eu tive o apoio do meu esposo, né? Da minha família. Vem a questão que muitas pessoas levantam. Mulher, eu não vou ser CLT. Aí vem o medo. De quem é CLT? Como é que eu vou largar algo fixo para aventurar? Então, esse foi um dos maiores medos que eu tive. De não ter uma renda fixa. Porque quando você começa a empreender, é meio que você dá um tiro no escuro. A verdade é essa. E a gente sabe que para você ter esse rendimento, esse retorno, são aí mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos no que você faz. Até lá são estratégias de crescimento e de conhecimento, porque você vai agregar conhecimento nesse percurso. É você ter um olhar fixo no seu sonho e no seu empreendimento, mover-se nele, né? Não ficar parado e não só pensar no rendimento. O rendimento vem. Mas para o rendimento vir, você precisa investir em conhecimento na área. Aí que as pessoas se perdem, porque elas se prendem muito à questão financeira, que ela é necessária, mas esse retorno, principalmente para quem quer empreender, está largando aí a CLT, você precisa ter essa consciência que ele não vai vir como um boom. Ele vai vir paulatinamente, não de uma hora para outra.
Uma cliente, como você mesmo trouxe, te pediu para fazer uma maquiagem e isso mudou toda a sua trajetória, né? Como que foi esse momento?
Eu tremia mais que bambu, com medo de errar. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista e eu tive que trabalhar isso muito. Mas eu dei o meu máximo naquela maquiagem. 5 anos depois, essa mesma cliente, eu pude maquiá-la para a formatura dela.
Nossa,
isso para mim foi assim, fenomenal, porque eu pude ver o quanto eu cresci nesse tempo, o quanto a metodologia de maquiagem e de atendimento ao cliente tinha mudado e o quanto isso me influenciou. Ela foi um ponto-chave nesse sentido, né? De buscar a área da beleza.
E a Slane, você passou a investir em cursos e formações. O que foi essencial para você se consolidar nessa área?
Hoje, você criar um know-how, né? Você criar um nome, um status, você deixar seu nome como um slogan, você precisa ter consciência da sua imagem. Foi o que me fez trabalhar hoje com consultoria de imagem. Eu tinha consciência do que eu queria. E as pessoas precisavam ver em mim, através da minha imagem, o meu potencial. E quando eu afunilei a questão de ser especialista na área, e eu percebi que as pessoas passavam a me procurar não por ser uma pessoa que faz tudo, mas não, eu vou em a Islane Rocha porque ela é especialista na área de maquiagem. Ponto. Esse foi o meu fator principal. Eu tinha na minha mente, eu não quero ser mais uma, eu quero ser reconhecida como especialista na área de maquiagem. Foi o que aconteceu.
A Islane, em 2016, você cria o Espaço Rocha, né? Isso. Como que foi empreender nesse período?
Nossa. Gente, vocês estão me fazendo lá no passado. Eu queria algo novo, um espaço novo, onde eu pudesse dar os cursos e fizesse o atendimento, porque eu atendia noivas, madrinhas, formandas. E eu fiz eu acho que foi o primeiro espaço que a gente criou lá, tipo co-work, né? De trabalhar várias pessoas trabalhando no mesmo lugar, só que pagando só o aluguel. Isso em 2016. Isso começou a explodir depois disso. Falei, tô sendo visionária sem saber. E a gente abriu esse espaço Rocha, eu abri com uma sócia. E ele durou até 2017. Porque, infelizmente, essa sociedade não deu certo. Mas o espaço Rocha em si, ele deu certo. Tanto que as clientes do espaço, elas ficaram comigo.
O que é esse momento aí que você trouxe? Te ensinou que você tinha uma sociedade e foi rompida essa sociedade. O que é que ele te ensinou nesse momento?
Nossa, Anuska. Não confie cegamente nas pessoas, tá? É o primeiro ponto. E antes de você firmar a sociedade com qualquer pessoa, esteja atenta ao caráter. É algo fundamental para você fechar uma parceria. Se, eu vou ser bem sincera, sincerona mesmo, se a pessoa não honra os seus pais, se a pessoa não honra as pessoas que estão ao seu lado, certamente ela não vai ser uma boa sócia ou você não vai ter uma boa sociedade. E se você tem uma pessoa, aí vou falar na área masculina ou feminina, que não respeita a sua esposa, você também, ou o seu marido, você não vai ter uma boa sociedade. Então, olhar o caráter e como ela trata as pessoas ao seu entorno é algo fundamental para você fechar uma sociedade.
Sim. Em 2018, você foi desafiada a dar aulas de maquiagem, né? Como que foi sair do atendimento para o ensino novamente, né? Mas em outra área.
Gente, eu falei assim, eu deixo a educação, mas a educação não me deixa de jeito nenhum.
Tá no sangue.
Tá. Hoje eu tenho convicção que quando você tem um chamado de mestre, ele não sai de você, é algo irrevogável. Em 2018, eu fui chamada para substituir uma estrutura no SENAC. E eu enfrentei esse desafio. Subi e descia, Tapetinho Conquista, começou a ser um percurso muito...
Caminho de roça.
Caminho de roça. Aí eu trabalhava a semana toda aqui e fazia o atendimento em Tapetinga, de noiva, de... Era um turbilhão de emoção, gente. Todo final de semana ele era cheio, eu não tinha tempo de folga. E... foi assim, no finalzinho de 2018, vindo para o SENAC, dando aula e fazendo atendimento em Tapetinga, de maquiagem, penteado e tudo mais.
E a Islane, em 2019, você passa a atuar no SENAC. O que essa experiência representa na sua trajetória?
Mudança de rota, recalculando a rota. Eu nunca tive, eu sou uma pessoa que não tenho medo de mudanças. Então, eu ouvi muito assim, você tá louca? Você vai deixar algo consolidado aqui em Tapetinga? Você já tem nome? As pessoas já conhecem o seu trabalho? Como é que você vai largar tudo e ir para a Conquista? Aí eu falo que eu fiz uma... Vou falar da minha fé um pouco, que eu fiz um acordo com Deus. Eu fui chamada para fazer a seleção, e na seleção, eu... Não é que eu não vim com tanta expectativa. Eu vim mais com o pé no chão. Falei, Senhor, se o Senhor quer mesmo que eu vá morar em Conquista, porque eu não queria, gente. Meu marido queria, eu não queria. O Senhor me mostre um ambiente que eu possa trabalhar, com um salário fixo, para que eu não aventure, em algo que eu gosto de fazer. Aí foi o que aconteceu, o Senac me chamou. Tanto que eu fiquei 2 anos no Senac trabalhando, na área de maquiagem, sobrancelha, penteado, sendo instrutora nessa área de beleza.
E nesse período aí você se apaixonou pelo visagismo e pela colorimetria, né? Para quem não conhece, o que é o visagismo?
Visagem vem da sua fisionomia, do que... Como é que eu vou sintetizar? Do que a gente vê, do que os nossos olhos veem. Nossa percepção humana leva menos do que 7 segundos para tirar a conclusão sobre alguém. Então, o que o visagismo faz? Alinha o seu interior através do seu exterior. Melhor corte de cabelo, melhor cor de cabelo, melhor maquiagem, caimento de roupa, questão de cores, né, na colorimetria. Se a pessoa gosta de harmonização facial, o que fica melhor para o rosto dela, tipo de rosto. Tudo isso envolve o visagismo. Não é algo só, eu vou vestir ali uma capa em Anuska que não corresponde à identidade e à personalidade dela. O visagismo é alinhar a imagem pessoal à sua identidade.
E a Islane, a imagem pessoal vai muito além da estética.
Muito.
Né? Como é que você define esse trabalho?
De consultoria?
Isso.
Eu falo que quando eu vou atender uma nova cliente e a gente faz essa entrevista, essa conversa, eu falo para ela assim, olha, eu vou entrar demais na sua vida pessoal. Então, não é um trabalho só de lhe dar uma capa. É o trabalho de trazer a sua essência e externá-la para fora. Então, hoje, trabalhar com imagem pessoal é trazer esse potencial, muitas vezes, escondido ou esquecido, de mulheres ou homens empreendedores que se... esquecem que a imagem é a sua primeira venda. Você deixa de fechar um negócio muitas vezes porque a sua imagem ela não corresponde ao seu know-how, ela não corresponde à sua entrega, ao seu conhecimento. Então, se essa imagem não externa o seu conhecimento, você está perdendo ali muito. Você vai precisar de um pouco mais de tempo para conseguir vender o seu peixe, por assim dizer, através da fala. Porque é 58% só de visualização, percepção visual.
Mas, Lani, você disse que sua maca é um lugar sagrado. O que acontece nesse espaço?
Se eu for contar todas as experiências que eu tive aqui na maca, nossa, a gente vai levar o dia inteiro. Eu sou cristã, acredito e confio muito em Deus. E eu tive N experiências na maca, né, de poder ajudar muitas mulheres. No ano de 2018 e 2019 foi um ano muito desafiador para mim, porque eu comecei a conhecer violência doméstica através das minhas clientes. Então, eu pude ajudar muitas mulheres, né, que eu não sabia que passavam por isso, através da maca. Não só orando por elas, mas também tomando atitude. Eu já fui, gente, na delegacia com uma pessoa, porque ela estava sofrendo violência doméstica, para que ela não passasse por uma situação ruim e eu não estivesse mais aqui viva. Eu nunca sofri violência doméstica, sabe? Meu marido nunca tocou um dedo em mim. Até que se ele tocasse, o negócio ia ficar feio, porque eu fazia jiu-jitsu e boxe. Pensei, ia ser uma briga feia. Então, para mim, eu perguntei a Deus, meu Deus, por que o Senhor está me trazendo essas pessoas se eu não passo por isso? Eu não passei por isso no meu casamento, mas eu vivenciei algumas coisas na minha família. Então, isso foi uma base para ajudar outras pessoas. Não apenas através da oração, porque a oração sozinha, sem ação, ela não tem fruto. Ela tem um fruto se for apenas intercessória. Mas se você pode fazer algo, é o que eu fazia pelas minhas clientes. Além de extrair o melhor delas através da maquiagem, extrair o melhor delas através da minha fala, da minha atitude. Às vezes, um abraço, gente, um sorriso, traz o diferencial para a mulher. Tem mulher aqui que vai para o salão como se fosse um spa, uma psicóloga, que ali você relaxa. E tem gente que chega e não quer falar nada. E você precisa entender o seu cliente. Por isso que eu falo que a maca era um lugar sagrado. era quase um altar, né? Os pastores e os padres usam o púlpito para falar, e a maca era meio que o meu caminho que o Senhor me deu para conversar com as minhas clientes e falar sobre fé.
Aislane, por que tantas mulheres ainda subestimam a importância da imagem? Você consegue ter uma avaliação sobre isso?
Consigo. Nesses anos eu pude perceber baixa autoestima. Talvez um parceiro que esteja ao seu lado que te desestimule. Sua família também. Você pode ter ouvido aí da sua família o tempo todo que você não vai chegar a lugar nenhum, você não tem potencial. Outra coisa, você não tem dinheiro. Gente, nem sempre o dinheiro é o precursor de elegância e de classe. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, tá? Mas não têm elegância. E eu conheço pessoas que não têm muito dinheiro em suas contas bancárias, mas são elegantes por natureza. Então, eu digo que a falta do conhecimento de si mesmo, Anuska, do potencial que você tem. Às vezes você fica preso demais no que os outros vão dizer ao seu respeito. E esquece que você tem um potencial que você pode trazer pessoas para perto de você ou fazer essas pessoas evoluírem. No Espaço Rocha, foi minha primeira percepção que o Senhor havia me chamado para impulsionar outras mulheres. Tanto que as pessoas que trabalharam comigo hoje têm seus próprios trabalhos, são pessoas altamente, como eu posso dizer, são pessoas altamente profissionais, trabalham na sua área com afinco. E hoje eu vejo assim, caramba, essa pessoa trabalhou comigo, ouviu o que eu disse para ela e hoje ela tá num patamar assim, bem legal.
Imagem pessoal também é posicionamento profissional?
Com certeza. Com certeza. Imagem pessoal, ela faz parte do seu posicionamento profissional. Vamos dizer assim, você vai me contratar. Aí imaginei na sua cabeça que eu estarei vestida com uma t-shirt, uma calça jeans, um chinelo e o cabelo amarrado. Eu teria uma cara de consultora de imagem para você?
É complicado.
Você me comprou em apenas 7 segundos. Então, a sua imagem, ela faz parte, sim, do seu posicionamento profissional. Ela é necessária e importante. Você não precisa vestir uma blusa de 20 mil reais, ou, gente, o exagero aqui tá grande, ou de mil reais, para você ter uma imagem condizente com a sua profissão. Você precisa alinhá-la à sua identidade e à sua parte profissional.
É aquele ditado, né? Tem um ditado que diz: não julgue o livro pela capa, mas a gente é ser humano, a gente acaba fazendo isso. A Islane, você também fala muito em propósito. Em que momento você entendeu que seu trabalho era transformar vidas?
Na minha maca.
A maca é um lugar sagrado.
É um lugar sagrado. Eu percebia que, com muita facilidade, as minhas clientes conversavam comigo coisas que eu falo assim, poxa, eu nem conheço o fulano há muito tempo. E eram coisas muito pessoais. E através de pequenas conversas, né, sobre posicionamento, e eu não trabalhava ainda na área de imagem pessoal, e eu começava a ver as mudanças nessas clientes. Isso foi me chamando a atenção. Falei, poxa, eu posso trabalhar com isso. Eu frequentava uma igreja aqui, e a igreja fazia um bazar. Neste bazar, eu montava os looks para ser vendido. Então, todos os looks que eu montava, os looks saíam como água. Aí, uma pessoa muito querida falou para mim assim: você não trabalha na área de consultoria? Falei: eu tava pesquisando sobre isso. Ela: você tem jeito. Aí foi quando eu fiz duas pós-graduações na área de consultoria, e tanto na área de imagem pessoal como de brand e visagismo, para trabalhar na área de consultoria, e fiz um curso extra voltado totalmente para consultoria de imagem e atendimento.
E analisando toda a sua trajetória até aqui, você já consegue ver mudanças reais na vida das suas clientes?
Nossa, consigo. Eu tenho duas clientes assim em especial, uma é Osana. Quando eu comecei a trabalhar com a Osana, que eu, peguei, eu posso chamar que eu peguei a Osana no cru. A mudança de Osana, ela foi tão impactante. A Osana é dona de uma lavanderia aqui. Foi tão impactante que ela não mudou só a imagem pessoal dela. Ela mudou a imagem pessoal da lavanderia. Aí eu pude perceber ali, eu falei, meu trabalho tá indo no caminho certo. Porque, como eu digo, o trabalho de imagem pessoal, ele não é só vestir uma capa. Ele é trazer o seu exterior, ou o seu interior para o exterior. Então, é trazer esse potencial que você tem lá dentro para fora, através da sua imagem pessoal. E ver essa mudança em Osana e Luciana, que é uma arquiteta também, que até hoje nós trabalhamos juntas, e ver essas mudanças nelas me trouxe muita alegria e muita confiança nesse caminho que eu estou trilhando agora.
Agora, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, infelizmente.
Oh, que pena.
Mas queria que você desse um conselho para as mulheres que não se sentem seguras aí com a sua imagem.
Meu primeiro conselho é... Há uma ordenança na Bíblia que diz: amai a Deus sobre todos, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Mulheres, se olhem no espelho nesse exato momento e digam assim: eu sou a criatura perfeita do Senhor. O Senhor te fez perfeita do jeito que você é. Pare de se assemelhar com outras mulheres ou se comparar. Se o Senhor quisesse que todo mundo fosse igual, teria nos feito como tijolos. Mas o Senhor nos fez como pedras que encaixam umas nas outras. Assim é cada mulher. Cada mulher é uma pedra preciosa que vai acrescentar na vida da outra de acordo com a sua imagem e a sua postura. Do jeitinho que você é. Então você não é um erro de trajetória, você não é um erro que o Senhor colocou aqui na terra. Então você está dizendo, se você fala que é um erro, você está dizendo que Deus errou quando te colocou no mundo? Eu creio que todo mundo veio para essa terra para um propósito. E o seu propósito, ele só será cumprido quando você entender por que que você está aqui. No meu caso, eu entendi que é ajudar outras mulheres a encontrarem o seu propósito e desenvolverem a sua imagem pessoal e a sua confiança. E você, mulher? Qual o seu propósito? Você é imagem e semelhança de Deus, uma criatura perfeita. Você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer ou você está dando ouvidos a quem não deve? Eu acho que esse potencial que está escondido precisa ser mostrado para o mundo, para transformar o seu entorno e vidas ao seu redor.
Tá aí o conselho do dia, minha gente. Aislane, muito obrigada, viu, por participar aqui do Na Roda com a gente. E por compartilhar uma história de coragem, reinvenção e propósito.
Muito obrigada por vocês me chamarem. Eu fiquei muito feliz e emotiva. Gente, vocês não têm noção como minha cabeça deu um loop aqui. De ir no passado e voltar. Eu sei que não é fácil para muitas pessoas largarem o CLT e investirem no seu sonho. Mas nada é impossível.
É isso aí.
Nada começa grande, o que nasce grande é monstro. E todo o negócio, se é um sonho que arde dentro de você, que pode se tornar possível.
É isso aí. Passa rapidinho o seu serviço, Aislane, para contratarem você. Como é que faz para entrar em contato?
Então, você pode entrar no meu perfil do Instagram, @aislanerochaci. E lá tem uma página. E na página tem todos os serviços que eu ofereço, né, da minha landing page. Ou então, você pode entrar no meu WhatsApp. Posso passar aqui?
Pode, por
779-8811-9506 e entrar em contato comigo, que a gente conversa. Aí bate um papo legal e eu vejo qual a sua necessidade, o que que você quer transformar e a gente vai junto aí nessa rota.
Tá aí, minha gente, recado dado. E olha só que o mês da mulher nos lembre da importância de se reconhecer, se posicionar e ocupar espaços com segurança.
É isso, Na Roda com a Câmara de hoje chega ao fim, mas a gente volta no próximo programa.
E você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Até a próxima. Tchau, tchau.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz. Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno Negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
ZYV 593. Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na Casa do Povo é assim.
Com trabalho coletivo,
na Casa do Povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3,
a voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista, a voz da Casa do Povo é aqui.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos.
Esse som não dá para confundir. O assunto do 15 minutos de cidadania que está começando agora são as eleições de 2026.
Mas nós não vamos falar da corrida às urnas, de quem vai concorrer a que cargo, quais alianças serão feitas.
Nossa conversa vai para o lado prático. Quais providências você, cidadão, tem de tomar caso precise regularizar ou transferir o título eleitoral?
Então segue com a gente. Eu sou José Carlos Oliveira.
E eu sou Cibele Comanete.
De acordo com resolução do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, 6 de abril é o último dia para os eleitores e as eleitoras que moram no Brasil poderem fazer alguma solicitação online, como alistamento, que é a emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral ou revisão de informações cadastradas. Anote o site tse.jus.br.
Os pedidos feitos pela internet estão voltados especialmente para eleitoras e eleitores que ainda não realizaram cadastramento biométrico. Nesses casos, eles dão início ao processo de forma online e agendam a ida a algum cartório eleitoral. A impressão digital, a assinatura e a foto serão colhidas e registradas no cadastro eleitoral.
Não ter o cadastramento biométrico não impede a pessoa de votar se ela estiver em dia com a Justiça Eleitoral. Porém, o secretário de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Vitor Amaral, frisa a importância da biometria.
A principal função da biometria é garantir a segurança na identificação do eleitor no momento da votação. Antigamente, ele se identificava com um documento e assinava o caderno de votação. Hoje, a gente ainda também tem essa identificação, mas a biometria ela garante que aquele eleitor que identificou por meio da digital é ele mesmo que está fazendo a votação. Então, ela realmente confere muito mais segurança ao processo de votação e é fundamental para o nosso processo eleitoral.
Atualmente, dos 156 milhões de eleitores aptos no país, 137 milhões, ou 88%, já têm a biometria cadastrada.
Depois de 6 de abril, alistamento, transferência e revisão continuarão a ser feitos, somente de forma presencial. E também há prazo para isso. Fique atento. Quero saber.
Quero saber. Nossa produção ouviu eleitores aqui em Brasília que têm dúvidas referentes ao título. Nós reunimos duas sobre transferência do domicílio eleitoral. Ronaldo Franco, secretário da Escola Judiciária Eleitoral do Distrito Federal, do TRE-DF, responde. Ah, repasse a informação se você conhece alguém que se encaixe nas situações a seguir.
João Pedro, queria saber como é que eu faço, qual é o procedimento adotado e onde ir, se é online, se é presencial, como eu devo estar transferindo meu título para cá para poder conseguir votar aqui e não ter que me deslocar até o Piauí para fazer isso.
Ele pode procurar os serviços das duas maneiras, ou presencial ou online. De forma presencial, ele pode se dirigir ao Na Hora, da rodoviária do Plano Piloto. Lá tem um posto do TRE de segunda a sexta, de 8 às 18, somente até o dia 6 de maio. E ele pode fazer a transferência lá pessoalmente, né? Levando um comprovante de residência e um documento de identificação com foto. Ele também pode procurar as centrais de atendimento do tribunal. Na própria sede do tribunal, no SIG, ao lado da Câmara Legislativa, e também tem as centrais de atendimento do Lago Sul, da Ceilândia, do Gama e de Sobradinho. Também pode procurar o serviço online, né, e fazer a transferência de forma online pelo site do Tribunal Superior Eleitoral.
Ao entrar no site do TSE, o eleitor precisa clicar no menu Autoatendimento Eleitoral, escolher a opção Título Eleitoral, preencher o formulário cadastrando o novo endereço e aí o sistema vai gerar um número de protocolo para acompanhar o pedido.
A pessoa também terá de anexar algum documento de identificação com foto, como RG, CNH ou passaporte, e a certidão de quitação eleitoral, que prova que ela está em dia com a Justiça Eleitoral. Por fim, o sistema vai pedir uma selfie.
Meu nome é Carla Tourinho, tenho 39 anos e sou profissional de educação física. Eu gostaria de saber se eu posso votar em uma cidade diferente do meu domicílio eleitoral ou tenho que fazer a transferência. E se eu tiver que fazer a transferência, qual o prazo?
O prazo de fechamento do cadastro eleitoral, que é o prazo limite para ela fazer essa transferência, é no dia 6 de maio de 2026. Só existe um caso em que ela pode votar fora do domicílio eleitoral, que é na eleição presidencial, quando ela se cadastra para o voto em trânsito. Ainda assim, ela só consegue votar para presidente da República. Então, eu recomendo que ela realmente faça a transferência eleitoral, lembrando que ela pode comparecer a um posto de atendimento da Justiça Eleitoral. Ela pode fazer de forma online pelo site do Tribunal Superior Eleitoral.
Devido à necessidade de fazer análise para quem faz o pedido de transferência por meio do autoatendimento eleitoral, o TSE estabeleceu um prazo para que o eleitor possa pedir a transferência de forma online, que é o dia 6 de abril. Depois do dia 6 de abril até o dia 6 de maio, os pedidos de transferência têm que ser presenciais.
Então está esclarecido, né? 6 de abril, fim do autoatendimento online. Até 6 de maio, só indo pessoalmente às centrais da Justiça Eleitoral para regularizar ou fazer alguma alteração no título. O representante do TRE-DF citou os endereços no Distrito Federal. Quem for de outra localidade deve acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado para conferir os postos de atendimento.
Aliás, ainda que você não queira mudar nada no título, sabe dizer se está tudo regular com o documento? Na internet, dá para verificar a sua situação eleitoral. Você sabe, por exemplo, que o título pode ser cancelado se o eleitor não tiver votado nem justificado a ausência por 3 turnos consecutivos? O secretário de Comunicação do TRE de São Paulo, Vitor Amaral, explica como a pessoa pode fazer essa conferência.
Esse sistema ele é disponível tanto no site do TSE quanto em todos os regionais, né? Então, ela consegue consultar sua situação eleitoral, buscando ali o autoatendimento eleitoral. É muito fácil. Na opção título de eleitor, ele consegue verificar se tem ali alguma uma multa que ele precisa pagar, enfim, qualquer ação que ele precisa tomar para ficar kit e para poder votar nas eleições deste ano.
Outro meio de consulta é o aplicativo e-Título, disponível na loja virtual do seu smartphone. Além da versão digital do título de eleitor, o app permite que você apresente a justificativa eleitoral no dia das eleições ou depois do pleito, veja seu local de votação, verifique se tem débitos eleitorais, entre outros serviços.
No Brasil, o voto é obrigatório para eleitores e eleitoras entre 18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os jovens entre 16 e 18 anos de idade.
O adolescente com 15 anos de idade, mas que completar 16 antes do primeiro turno das eleições, pode se alistar e votar pela primeira vez. Moradora de Ceilândia, no Distrito Federal, Maria Eduarda de Abreu faz parte dessa turma. A garota completa 16 anos em agosto e resolveu tirar o título quando acompanhou a mãe, que iria regularizar o dela.
Para tirar o título, a pessoa tem que querer para poder tirar. Porque para mim é uma responsabilidade saber em quem votar para saber quem vai governar o Brasil.
Maria Eduarda está iniciando na participação política e não conhece muitos nomes de possíveis candidatos. Este ano são 6 cargos em disputa, que aparecerão nesta ordem na urna eletrônica. Deputado federal, deputado estadual ou distrital, no caso do DF, senador primeira vaga, senador segunda vaga, governador e presidente da República. Vice-governador e vice-presidente são eleitos junto com o cabeça de chapa.
E será que as pessoas sabem o que cada um desses faz? Não! De acordo com a professora de Ciência Política, Maíra Goulart, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O eleitor não sabe. Por quê? Porque não há ensino nas escolas de processo legislativo, de fundamentos da Constituição. Então, acaba que mesmo os estudantes universitários não têm acesso à informação básica sobre o que diferencia o presidencialismo do parlamentarismo, como decorre a relação de poderes, o que é o orçamento público e como ele é gasto, qual é o papel do executivo e do legislativo nessa alocação orçamentária. Então, o cidadão, para poder participar politicamente e exigir dos políticos o atendimento às suas necessidades, ele precisava compreender que as funções do executivo e do legislativo são distintas e, sobretudo, que os diferentes níveis de competência do legislativo têm diferentes atribuições.
Segundo a professora, que coordena o Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, o que está mais presente na vida do cidadão é a Câmara Municipal, o vereador e a Prefeitura. O resto vai ficando mais abstrato.
A Câmara Federal, o Senado Federal e mesmo as Assembleias Legislativas Estaduais, por não ficarem no município, muitas vezes não ficam no município em que o cidadão reside, essas instituições estaduais e mesmo federais do legislativo ficam invisíveis para essa cidadania. Por isso ele presta pouca atenção na eleição para deputado estadual, ainda mais porque ela é diluída na eleição presidencial, que atrai todas as atenções para si, e isso acaba fazendo que esse voto não seja exercido com toda a sua consciência e que esse parlamentar não seja alvo de cobranças.
De forma breve, o governo brasileiro se divide em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Os 2 primeiros têm cargos eletivos nos níveis municipal, estadual e federal. Já no judiciário, os cargos são preenchidos por concurso público ou nomeação.
Vamos eleger este ano um presidente, que é o chefe do executivo federal, e governadores, que são chefes estaduais. Eles nomeiam seus assessores diretos, ministros, no caso federal, e secretários no estadual, e colocam em prática as políticas públicas. No Brasil, a gestão de boa parte delas é compartilhada entre União, estados e municípios.
Vamos a exemplos práticos. Na educação pública, os municípios cuidam da educação infantil e fundamental, os estados do ensino médio e a União do ensino superior. Na saúde, as prefeituras atuam na atenção básica, os estados nos serviços mais complexos e a União responde pela maior parte do financiamento.
Em 2026, também escolheremos nossos representantes no Legislativo. Há duas vagas para o Senado Federal, uma para deputado federal e uma para deputado estadual ou distrital. Os senadores têm funções como julgar autoridades em crimes de responsabilidade, aprovar indicações para cargos importantes e participar da elaboração das leis. Já os deputados criam, alteram e votam projetos de lei, além de fiscalizar o Executivo.
As eleições para presidente, governador e senador são majoritárias, ou seja, vence quem tiver mais votos. No caso do Executivo, pode haver dois turnos.